Nosso assunto agora é a reciclagem em Porto Alegre. Tem uma polêmica envolvendo os recicladores autônomos, tem protestado nas últimas semanas várias vezes, inclusive em frente à prefeitura, alegando que estão proibidos de trabalhar, que estão sendo multados. Para entender qual é o cenário da reciclagem em Porto Alegre, quais as possíveis soluções, nós recebemos o secretário de Desenvolvimento Social da capital gaúcha, Léo Voigt, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, prazer falar com vocês e participar do Gaúcha Mais.
Secretário, primeiro é bom explicar o contexto das multas aplicadas a alguns recicladores, pessoal que passa nas ruas recolhendo material reciclável antes do DMLU. Por que das multas? Por que eles não podem fazer essa coleta?
Porque a legislação define, né, que a coleta é uma atribuição do poder público. Os moradores da cidade, inclusive, pagam taxa de lixo para isso, né, arrecadado uma taxa específica para isso, e a tarefa da coleta, ela tem que ser assegurada do ponto de vista da qualidade, da rotina e de caráter não ininterrupto, tem que dar segurança, porque significa saneamento da cidade, saúde, né? Além de uma logística complexa, né? Uma logística imensa na cidade, que precisa dia a dia ter solução para não haver acúmulos e estrangulamento do processo. Isso não explica daí a questão das multas. Podemos já entrar nesse tema?
Não, secretário, perdão, antes eu queria só seguir exatamente nesse assunto que o senhor abordou agora. O senhor disse que é proibido. Sim, mas houve, eu lembro, desde quando? Porque a gente convive, né, vendo catadores, recicladores em Porto Alegre há muitos anos. Houve primeiro aquela proibição das carroças, né, que muita gente inclusive se referiu a supostos maus tratos aos cavalos, depois teve a discussão sobre os carrinhos, né, e hoje a gente tem visto muitos catadores a pé, né, ou mesmo com o carrinho ainda. Mas só agora, o senhor me corrige se eu estiver errado, mas eu tenho a impressão de que só agora que está havendo essa fiscalização, porque eles trabalham há bastante tempo na rua e nunca se disse que era proibida essa atividade, né? Então, desde quando é proibido e por que, que essa fiscalização está ocorrendo agora, me parece, com uma severidade maior do que a gente via antes?
Então, sempre foi indevido, tá? Sempre foi ilegal fazer uma coleta alternativa. É o Código de Obras e Postura, a legislação municipal de saneamento urbano. Isso sempre foi. O que havia ao longo dos anos, né, ao longo dos tempos, é uma tolerância com o pequeno catador, que é isso que tu chamaste, Paulo. Uhum. O catador avulso, o carrinheiro, né? Até o carrinheiro passou a ser coibido com a lei dos VTHs e tração humana e tração animal, né? VTAs e VTHs. Essa legislação de 2009 também coibiu os carrinhos. Também é ilegal os carrinhos. O que aconteceu é que agora isso ganhou escala. Tendo em vista a crise econômica, né, as proporções da escala elas cresceram muito. Nós passamos a ter não apenas combis, né, carroças ou carrinhos, mas nós passamos a ter uma coleta alternativa em escala com caminhões, com caminhonetes grandes, compreende? E isso passou a ter escala, inclusive com pessoas vindo de fora da cidade.
Ah, o senhor está dizendo que recicladores trabalhando com veículos, inclusive, irregularmente.
Caminhões. Duplamente irregular.
Tá, então, o senhor não está se referindo, desculpa, só para o nosso ouvinte entender bem, o senhor não está se referindo a esse pequeno catador. Esse pequeno catador, esse ainda pode atuar, é isso?
É ilegal, mas existe uma tolerância pública pelo caráter assistencial que tem essa atividade de estratégia social de sobrevivência. O que está se coibindo é aquela que tem larga escala, é aquela que chega uma hora antes da coleta do DMLU, da Cotravipa, e aí pega o principal que tem valor comercial, pega aquilo que tem maior atratividade econômica e deixa os de baixa atratividade econômica para que a coleta seletiva faça este recolhimento.
Os senhores então, identificaram isso? É importante, secretário, porque a minha pergunta era justamente no sentido de esse isolado, né, que a gente vê com o carrinho é uma questão, como o senhor bem pontuou, social, né? Algo que o Brasil inteiro não consegue, até hoje, né? Se a gente pegar de Carolina Maria de Jesus ainda, a gente tem dificuldade de conseguir oferecer uma renda mínima para as pessoas que precisam se submeter a um trabalho, nem um trabalho, né, algo de puxar um carrinho imenso, uma coisa quase que animal ali, estando, carregando, às vezes com criança, enfim. Mas vocês identificaram que tem, digamos assim, uma coisa organizada de fazer esse recolhimento, uma coisa quase que profissional de fazer esse recolhimento, para além dessas pessoas que fazem isso por sobrevivência?
Sim. Quando a gente então fala nessa coleta alternativa, nós estamos falando um mundo que tem de tudo aí dentro, tá, Kelly? Nós estamos falando da pessoa que coleta de manhã latinha para poder comer e, quem sabe, financiar seus vícios à tarde ou à noite. E existe essa população. Uhum. Que é praticamente um morador de rua quando é rua sobrevivência. Ele é, no mínimo, rua sobrevivência quando não é rua moradia. Nós temos ainda os carrinheiros, né, que são trabalhadores da coleta alternativa e que coletam para manter sua alimentação e a sua família. Uhum. Ele tem baixa escala e ele não prejudica os galpões e cooperativas sistemistas da coleta pública que estão na periferia da cidade. Eles têm baixa escala e com eles existe uma tolerância maior e não existe multa para esses carrinheiros. E essas multas, se alguém demonstrar uma multa aplicada a um cidadão desses, o prefeito já disse que inclusive cancela a multa.
Ah,
agora,
bom.
O que existe é um outro nível, né, Kelly, que é caminhões que todos os dias chegam mais cedo que a coleta pública, passam uma hora antes, duas horas antes, é uma logística muito bem organizada e que coleta predando aquele material que iria para as unidades, as cooperativas da cidade. Deixa eu dizer só uma última frase. É necessário dizer que todos são trabalhadores populares e estão tentando sobreviver. Embora eles tenham escalas de renda muito diferenciadas entre eles, nós não estamos falando de uma vítima numa ponta e de um...
Não estamos falando de uma vítima?
Numa ponta e caiu a ligação.
É, ali, hoje a telefonia tá brincando aqui. Vamos refazer, Stout. Achei importante essa diferenciação, né, entre algo mais orquestrado.
Eu já vi caminhoneta, Kombi, outros veículos maiores, né, veículos, né, que não são as pessoas que puxam ali, tem muitas na cidade hoje, porque a cidade acabou com as carroças, né, uhum. Que antes o pessoal usava carroças com cavalos para arrecadar esse material. Hoje são os carrinheiros, né, então eles vão puxando carrinho pela cidade em vários pontos. Final de tarde, eles estão muito presentes, né, e segue muito pelo horário, pelo fluxo também do horário que o pessoal deixa os resíduos para a coleta do DMLU, mas tem esse outro movimento que já se percebe na cidade, que está sendo combatido agora e gerando também reações daqueles que recolhem maior volume.
Está na linha, está,
né? Out. Bom, o senhor estava falando sobre essa situação dos veículos maiores que são usados e estão sendo multados, né? E diz que que se alguém... algum carrinheiro for multado, é só procurar a prefeitura, é isso?
Se for algum específico desses mais pobres, o prefeito diz que cancela a multa. O foco não é esse, o senhor estava dizendo.
É isso, exatamente. E eu estava dizendo também, eu não sei em que momento caiu, eu acho muito importante nós reconhecer todo mundo, o poder público, a rede de catadores, a imprensa também, né? De que nós estamos falando, todo mundo aqui é trabalhador e é trabalhador pobre. Nós não estamos falando aí de grande indústria, de grande comércio, de grandes mercados. Eles têm rendas muito diferentes entre si, sim, né? Uns são rendas paupérrimas, outros são rendas limitadas e outros são rendas melhores, que é possível, inclusive, manter caminhonetes e caminhões fazendo a logística. Mas, ainda assim, nós não temos numa ponta, Kelly, vítimas e na outra ponta criminosos. Não. Todo mundo são um leque, todos eles são um leque de trabalhadores. Apenas que os que são de larga escala, eles estão organizados e findam predando a coleta seletiva. E
pois
geram
esse
dois
é um ponto.
Prejuízos.
Esse é um ponto, secretário, que eu acho que seria importante que o senhor explicasse, porque a coleta também, a arrecadação, não é a prefeitura que ganha com material reciclável, Não são empresas, são os galpões onde estão também famílias bastante carentes na periferia da cidade, que fazem a triagem desse material há bastante tempo. É assim o sistema em Porto Alegre, os caminhões levam até lá, eu já visitei algumas unidades anos atrás, e lá tem um sistema para fazer a coleta do material que depois vai ser vendido. O quanto vem impactando na rotina desses galpões essa coleta antecipada antes da chegada do caminhão do DMLU?
Olha, em números, nós caímos de coleta seletiva de 7 toneladas dia para 4 toneladas e meia, né? E aí as unidades de triagem que conseguiam, inclusive, fazer terceiro turno de trabalho pela disponibilidade de materiais, muitas unidades faziam turno à noite, fazendo com que a renda deles ficassem acima do salário mínimo neste período, elas agora, entre 2 e 3 da tarde, encerram atividades porque esgotou todo o material a ser triado, enfardado para comercialização. Então, caiu muito a renda dos trabalhadores das unidades de triagem. Quem são esses trabalhadores? Entre 80% e 90% são mulheres, mães de família, líderes de família, que têm essa renda não como complementação de renda, e sim como renda principal. Elas são mais de 600 trabalhadoras na rede conveniada com a prefeitura, que tem queda de renda, e elas sustentam famílias com 4 pessoas dentro de casa, em média, contando com elas próprias. Então, é uma renda fundamental, né? É disso que nós estamos falando.
Secretário, no caso desses trabalhadores, que o senhor mesmo disse, são irregulares, de fato, eventualmente com Kombi ou com caminhãozinho, mas são trabalhadores, em geral, pobres, são pessoas que estão em situação difícil, a gente vive uma crise econômica muito profunda, né? E certamente aumentou a informalidade, essas pessoas estão buscando uma maneira de encontrar sua subsistência. Não estou defendendo-as, né? Mas estou dizendo que essa é a realidade, né? As pessoas estão fazendo o que podem. Elas não podem atuar, eu entendi, e está errado mesmo chegar na frente da coleta seletiva, não pode, existem regras que precisam ser seguidas, de fato. Mas o que fazer? Quais são as alternativas, né, para elas? Né? O que vocês estão buscando para dar como possibilidade para eles, que são pessoas que talvez não estejam abaixo da linha da pobreza, como estão os carrinheiros, como a gente disse, né, mas que vivem uma situação difícil? Para onde elas podem correr? A prefeitura está preocupada com isso?
Bom, na minha opinião, está muito bem colocada a tua síntese, é precisa, e eu a subscrevo em cada linha e palavra, Paulo Germano. É o seguinte, o nosso papel é reconhecer a boa vontade desses trabalhadores, porque o que eles estão oferecendo para a cidade é trabalho, é operação, é logística, inclusive trabalho árduo, é trabalho difícil. Eu conheço muito, pessoalmente, muitas dessas lideranças que estão aí fazendo esse protesto. Então, o nosso papel é construir com eles oportunidade de alternativas. E nós estamos fazendo várias ofertas. No entanto, ainda me parece que eles estão numa pequena zona de conforto e ainda não se abriram suficientemente para negociação. Graças a Deus, PG, nós estamos tendo a participação de boa vontade da Defensoria Pública, do Ministério Público Estadual e do Ministério Público do Trabalho, que estão ajudando nesse diálogo, estão demonstrando para eles que as condições, as diversas ofertas que a Prefeitura tem feito, elas poderão ser boas e convenientes para eles, e inclusive no médio prazo elas poderão ser inclusive de melhor rendimento, de melhor colocação e condições de trabalho. Essas ofertas é que precisam ser de alguma forma, alguma delas tem que ser aceita, compreende? Senão nós vamos ficar daí num conflito que, de fato, é oprimir pessoas que são trabalhadores e, como tu bem colocas, né, são pessoas pobres, que têm renda, ainda que acima da linha de pobreza, da miséria, eles são pobres e eles precisam trabalhar. E eles oferecem o que uma cidade mais quer, que é trabalho, que é força de trabalho.
Secretário, a gente tem mais 1 minuto, Kelly.
Não, então pode ir, Stout.
Não, pode fazer a pergunta, daí só precisa, a gente tem pouco tempo.
Então, secretário, 30 segundos para a gente fazer a resposta final. Para essas pessoas que são os catadores individuais, né, e que de alguma forma podem estar temerárias do que vai acontecer, o senhor tem algum telefone, alguma dica ou algum tipo de conduta que devem seguir para não serem enquadradas?
Tem 5 propostas, não vai dar tempo, né? Bom, eles estão em contato direto conosco, são pessoas que têm relação direta comigo, com a minha secretaria, com a prefeitura, com o prefeito, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública. A relação está direta, eles estão tendo hoje uma reunião na Defensoria Pública sobre esse tema, tá? As ofertas da prefeitura são atraentes, não se executam no curto prazo, mas nós temos inclusive uma proposta de transição para que eles não morram de fome, não sejam estrangulados. Sim. Durante a transição. Ou seja, eles passariam a ganhar os materiais coletados pelo DMLU para eles triarem, enfardarem e comercializar.
Tá certo.
Então eles deixam a coleta, mas ganham materiais para trabalhar. E as famílias deles, as famílias que trabalham com eles, que são às vezes muitos agrupamentos populares, né?
Sim, eles ganhariam
material para ter nessa transição uma oportunidade. Obrigado,
viu?
Obrigado pela paciência e pela abordagem de vocês.